Agora são 10 horas, 19 minutos, e nós tivemos ontem a assinatura online de um protocolo de intenções na instalação de uma unidade do Instituto Federal do Paraná aqui em Maringá. O sonho é antigo, está se concretizando, e eu tenho aqui comigo o reitor do Instituto Federal do Paraná, o Darcy Zanatta. Professor Darcy, antes de mais nada, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia a todos os ouvintes que nos acompanham pelas redes sociais. Prazer estar aqui com você.
Para os maringaenses da região ter dimensão do que foi esse protocolo de intenções ontem, o que vai acontecer agora? Fala para a gente o que vai mudar na educação da cidade com o Instituto Federal do Paraná.
Bom, primeiro eu gostaria de fazer um rápido contexto do Instituto Federal do Paraná dentro da educação, das instituições de ensino paranaenses. Né? Nós temos no Paraná 7 instituições estaduais de ensino, são a UEMP, a UEM, a UEL, a UNESPAR, a UEPG, a Unicentro e a UniOeste. Né? E nós temos 5 instituições federais: a Universidade Federal do Paraná, a UTFPR, que é o antigo CEFET, a UNILA, que fica lá em Foz do Iguaçu, a Universidade Federal da Fronteira Sul, que ela tem 2 campos no Paraná, porque a sede dela é Santa Catarina e ela atua no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. No Paraná ela tem Realeza e Laranjeiras do Sul. E nós temos o Jovem Instituto Federal do Paraná, que apesar de ter apenas 2 anos de existência, né, surgiu a partir de uma transformação da escola técnica, da centenária escola técnica da Universidade Federal do Paraná, que deu origem ao Instituto. Hoje nós estamos em 26 municípios já paranaenses. Então nós somos a instituição de ensino no Paraná que tem maior capilaridade. Então, nós agora firmamos um protocolo de intenções com a Prefeitura de Maringá, ontem, para que a gente possa abrir, a princípio, uma unidade em Maringá vinculada ao campus Londrina. Então, nós vamos começar o trabalho em Maringá por meio do campus Londrina e criando um centro de referência. Esse centro de referência pode ser criado por mim, né, pelo reitor, e já um campus precisa ser criado por uma portaria ministerial. E a gente vai desenvolver um trabalho, e a intenção, Gilson, é que a gente possa caminhar para o estabelecimento de um campus do Instituto Federal em Maringá.
Qual é a abrangência de um campus? Quantos cursos, professor?
Olha, um campus, nós temos várias tipologias, mas a tipologia mais comum no Brasil, e quando eu falo do Brasil, eu também preciso contextualizar o Instituto Federal, Gilson, para todos os nossos ouvintes, em nível de Brasil. Nós fazemos parte de uma grandiosa rede, que é a Rede Federal de Educação Profissional Científica e Tecnológica, e ela conta com 38 institutos federais no Brasil, 2 CEFETs, ainda existem 2 CEFETs, um em Minas Gerais e um no Rio de Janeiro, e o Colégio Pedro II no Rio. Tá? E essa grandiosa rede, ela está presente hoje em 570 municípios, então a gente tem praticamente, né, um campus para cada 10 municípios brasileiros, e nós temos 661 unidades no Brasil. 1 milhão de estudantes, mais ou menos, em torno de 85 mil servidores, né? Essa é a realidade da rede. E um campus médio da rede, ele tem uma tipologia de 70 professores, 45 técnicos administrativos, e como nós trabalhamos com uma relação, Gilson, de estudante-professor de 20, ou seja, cada professor, em média, ele precisa dar conta de 20 estudantes, então um campus com 70 professores, ele pode chegar a 1.200 estudantes. Então é um volume razoável, né? Bastante significativo.
Cursos que são oferecidos, professor, de repente a gente fala de uma escola como o Instituto Federal do Paraná, é uma instituição como o Instituto Federal do Paraná, está acostumado com as universidades, com graduação, aquela história dos cursos tradicionais. Que cursos são esses? O que altera e gera de opção para quem quer o mercado de trabalho ou para quem quer se qualificar?
Gilson, eu estou no Instituto Federal desde 2009. Ele foi criado por uma lei, né, no finalzinho de 2008, em dezembro de 2008, e em 2009 já entrei na instituição. Eu sou um apaixonado por essa instituição e sou um cara muito otimista e muito empolgado por ela. Porque, como eu citei para você aqui, né, das universidades estaduais, das universidades federais, O instituto, os institutos federais, eles têm uma característica única. Por quê? Por lei, nós somos obrigados a ofertar 50% das nossas vagas para cursos técnicos, tá? Ou seja, educação básica. Tá? 20% das nossas vagas a gente precisa ofertar para licenciatura, formação de professores, preferencialmente nas áreas de matemática, química, física e biologia. E os outros 30% nós podemos ofertar tecnólogos, bacharelados, engenharias, mestrado, doutorado, tanto que a gente já tem 3 programas de mestrado no Paraná. Então, quando a gente vai fazer a definição de um curso, então, bom, primeiro ponto, eu acho isso fantástico, porque o foco principal está na formação técnica. O Brasil é carente hoje de formação técnica, tá? Você pega países aí com alto grau de desenvolvimento, eles têm índices assim de 40%, 50%, até mais dos estudantes em cursos técnicos. O Brasil tem 8%. Então nós precisamos investir muito nisso, né? Porque são cursos, são rápidos, eles dão um retorno rápido quando você, e com profissionais altamente capacitados, então o cidadão ele sai da instituição realmente capacitado para o mundo do trabalho, né? Para esse mercado que está aí. E a oferta do curso, ela é feita de acordo, respeitando os arranjos produtivos, culturais e sociais locais. Então a gente precisa fazer uma ampla investigação, a gente costuma fazer uma audiência pública, inclusive, no local, para poder entender qual é a necessidade daquela comunidade. Então é assim que nós pretendemos agir em Maringá.
Então significa que a comunidade vai ser ouvida, existe um perfil próprio para a unidade conforme a região, a demanda da região.
Exatamente.
E aí vocês. E os cursos têm duração de mais ou menos quanto tempo? Vamos pensar assim, a gente vai pegar um exemplo. O curso de tecnologia da informação, que é uma coisa carente de mão de obra, todo mundo sabe disso muito. E que a gente carece, inclusive, de formar profissionais de uma forma um pouco mais rápida para o mercado. Né? Qual é o tempo de formação, professor, para um curso?
Quando você pega, existem dois perfis, né? Então vamos pegar o perfil do estudante que terminou o ensino fundamental. Ele terminou o 9º ano do ensino fundamental, então ele vem para o Instituto Federal para ele fazer o ensino técnico integrado ao ensino médio. Tá? Aí esse curso, como a gente precisa dar conta tanto dos conteúdos técnicos quanto dos conteúdos do ensino médio, ele pode ter a duração de 3 ou 4 anos. Veja bem, nós já tivemos as duas experiências, e temos as duas experiências. Como nós não abrimos mão da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, eu gostaria até de pegar um gancho nisso depois, para falar para você dos nossos programas de inovação, dos nossos pedidos de patente, assim por diante. Como a gente não abre mão, isso é constitucional, não dá para você fugir, não dá para você fazer indissociabilidade, porque isso está lá na nossa carta magna, né? Então, quando você oferta um curso de 3 anos, Gilson, fica muito puxado para o estudante. Ele tem uma sobrecarga, porque ele passa praticamente todos os dias, manhã e tarde, na instituição. E fica apertado para ele dar conta dos programas, dos projetos que a gente tem de extensão, de pesquisa, de inovação. Quando você oferta em 4 anos o técnico integrado ao ensino médio, você percebe que dá uma desafogada nos estudantes, sabe? Eles fazem assim com um pouco mais de tranquilidade, você não corre o risco de ter um adoecimento por sobrecarga, né? Então, esse é o perfil do ensino técnico integrado ao ensino médio. Mas tem uma outra modalidade que é o subsequente, tá? Que é aquele público que terminou o ensino médio propedêutico, não tem uma formação, né? Aliás, o ensino médio propedêutico hoje no Brasil, né? Até pelo menos antes da reforma, ele era um rito de passagem, né? A gente ainda está com vários problemas relacionados a isso, precisamos de várias adequações, mas aquele cidadão que terminou o ensino médio e não tem uma profissão, aí ele pode fazer um curso técnico. Por exemplo, existem cursos de tecnologia da informação que são de 1 ano e meio ou 2 anos. Além disso, Gilson, tem também, a gente trabalha também com uma modalidade chamada concomitante. Aí é onde nós vamos entrar agora na questão da reforma do ensino médio, naquele itinerário profissionalizante. Tá? Por exemplo, o governo, vamos pegar o caso do governo do Estado, que oferece o ensino médio. Né? Eles não têm perna, digamos assim, para atender todos os 400 mil estudantes que eles têm hoje de ensino médio que precisa fazer o itinerário formativo, profissionalizante. Então, nós também vamos, nós somos a instituição indicada em nível nacional, os institutos federais, para poder dar um socorro para os estados aí nessa questão da concomitância. Eles ofertam os conteúdos do ensino, da educação, do ensino médio lá, e nós fazemos o conteúdo de formação técnica. Tá? Então, você tem aí uma série, além disso também, eu gostaria de dizer, Gilson, que a gente tem alguns programas maravilhosos, né, que são cursos de formação inicial e continuada. Então vamos pegar o caso de Maringá. Está, né, surgindo um grande arranjo aí na parte de tecnologia da informação, né, parque tecnológico e tudo mais. Aliás, quero mandar um abraço para o meu amigo Robson Patrone, né, que está à frente desse grande projeto aí em Maringá. Nós podemos dar cursos de 160 horas, 200 horas, cursos de formação, dá uma certificação para o cidadão e ele já consegue se encaixar aí no mercado de trabalho. Então tem muitas oportunidades, tá? Muitas oportunidades. Uma instituição que chega abrindo um leque de oportunidades.
Para a gente fechar aí rapidinho, estou com o meu tempo esgotado, mas bem rapidinho, professor. Quando que nós vamos ter essa unidade funcionando?
Nós estamos acertando os detalhes agora com a prefeitura para a localização, né? E nós queremos oferecer o primeiro curso já agora em 2022. 2022 já começa com força total com o primeiro curso.
Se um de nossos ouvintes, nossos internautas, quiserem conhecer o Instituto, falar, eu quero conhecer o Instituto, quero saber mais, como é que eles podem entrar em contato? Por site, por exemplo?
Site. Pode entrar o costumeiro aí, www.ifpr.edu.br, tá? Pode acessar a reitoria também, reitoria.ifpr.edu.br, e que lá tem todas as informações. Nós temos 26 unidades aí no estado, uma galera jovem, apaixonada, para poder dar as informações necessárias, viu, Gilson?
Bom, eu queria primeiro parabenizar pelo trabalho, pelo projeto, e a gente vai ficar mais em contato agora com o Instituto vindo para cá, a gente vai ter mais conversas sobre educação e qualificação. Muito obrigado pela conversa, professor Dacir.
Gilson, eu estou sempre à disposição, tá? Admiro aí muito o trabalho de vocês, parabéns, né, pela informação que vocês levam para a comunidade, e estou à disposição. Quando quiser conversar, é só chamar.
Conversei com o professor Darcy Zanatta, reitor da Universidade Federal, da Instituto Federal do Paraná, e ele falou sobre a instalação de uma unidade em Maringá, que começa já a ofertar curso ano que vem. O Instituto promete não só a qualificação de mão de obra, como pesquisa, desenvolvimento tecnológico. Precisa, o país precisa.